Eu espero que o nosso presidente, Pedro Simon, aceite essa parte e outro, se for preciso. Porque eu acho que esse é um debate, e o Pedro Simon é quem mais defende que a gente use bem esse tempo aqui. Esse é um debate que pode levar muito tempo. Eu quero começar dizendo que eu estou absolutamente de acordo que o governo está usando a ideia do plebiscito como um gesto de marketing. E falo aqui com toda a responsabilidade. Estão querendo transformar o povo na rua em uma massa de manobra a favor do governo. Inclusive no momento que, como o senhor disse, a inflação está crescendo, o PIB não cresce como deveria, são previstas crises nas contas externas sérias, são previstas crises nas contas internas. Então, nesse momento, a sensação que dá é que, numa jogada aparentemente bem feita, está se querendo transformar o movimento que é contra o que está aí, inclusive o governo, mas inclusive nós aqui, inclusive tudo. Então, querendo transformar isso em uma massa de manobra. A sensação em um dos discursos dos ministros dá a impressão de que o povo foi para a rua apoiar o governo e não protestar contra todo o sistema político, incluindo o governo. Só que não escutar o povo é um perigo. E está a prova aí. Nós não escutamos o povo. Eu disse nós, não foi o governo só, não. Nós todos que fazemos política nesse país, nós não escutamos o povo. Estamos pagando preço. Não podemos ir na rua. Mas fazer de conta que escuta o povo e manipular o povo paga um preço muito mais alto no momento seguinte. Pode demorar. Pode demorar algum tempo, mas paga um preço muito alto. O plebiscito é um gesto de marketing, porque ele não tem como ter consequência para responder às aspirações na rua. O senhor mesmo disse, as aspirações são a inflação, o baixo nível de qualidade da educação, da saúde, do transporte público. Plebiscito nenhum vai melhorar o transporte público, a educação nem a saúde. Agora, para que essas coisas melhorem, precisamos fazer uma grande reforma política. Porque se tivéssemos tido uma estrutura política boa, essas coisas ruins do sistema público de saúde e educação não estariam acontecendo. Se o nosso sistema político fosse capaz de ouvir as necessidades do povo, nós não estaríamos com essa situação trágica. Em vez de prioridades, o senhor citou o futebol, estádios da Copa, né? Nós teríamos melhores serviços públicos. Mas eu não fico só isso. Se não fosse a prioridade equivocada de basear o crescimento na indústria privada de automóveis, em vez de colocar nossas indústrias para fabricarem ônibus, VLTs, claro, e melhorar o transporte público, nós não estaríamos com isso. A política é que dá o caminho para onde se vai. Por isso a reforma política é tão importante. Mas propô-la pelo plebiscito é não querer fazer. Começa que... Quais são as perguntas? Quais são as perguntas? O povo está ligando realmente para saber se o voto vai ser por ficha fechada ou ficha... lista fechada ou não?
Quem sabe o que
Além disso, todos sabem que a lista fechada pode vir a ser um desastre. Alguns dizem que acaba a corrupção. Se acabasse a corrupção de um político, criaria a corrupção de um partido inteiro. E segundo, leva a corrupção para dentro do partido. A briga vai ser para saber quem é que fica em primeiro lugar.
A briga e a compra dos lugares.
E a compra dos lugares. Isso vai transformar os partidos em verdadeiras lutas de máfias para ver quem é o capo. Porque o capo está eleito. Porque você tem um bom candidato lá embaixo, você vota naquele partido. Aí você elege o capo, não elege o seu candidato. Eu sei que prestigiar o partido é importante. Quando eu digo sempre, partido com unidade ética e programática. Os nossos que estão aí, a meu ver, não estão com isso. A minha proposta tem sido, o eleitor vota no partido, A maquininha apresenta os nomes dos candidatos do partido e o eleitor escolhe mais uma vez quem ele quer. Casa a lista com o nome. Mas isso complica tecnicamente. Não sei se é possível. Tem que ouvir outras fotos. Há muitas discussões. Não dá para ser feito no plebiscito. Plebiscito é sim ou não a cada pergunta.
Daria para fazer um plebiscito assim, por exemplo, me permite. O senhor é a favor do trem-bala ou a favor de transporte coletivo de massa?
Sim ou não?
Isso daria.
Sim ou não? Sim ou não? Ou o senhor é a favor desta proposta de reforma política que foi elaborada por X,
depois
eu falo isso, ou não? Que é o que eu defendo. Eu defendo, por isso que eles chamam de referendo, que é depois de elaborada a proposta, aí a gente faz um referendo. E o povo tem direito de dizer, não queremos isso. Tem a impressão que no Chile o Pinochet propôs uma proposta e o povo disse não. E ele caiu. É isso, o referendo é depois de uma proposta. Porque essa proposta não satisfaz com 4, 5, 6, 10 pontos. Precisa de muito mais. E vou só dizer alguns aqui que eu fui pensando enquanto o senhor falava. O fim do fundo partidário vai entrar na lista do plebiscito?
Claro que não.
Pois é, mas o povo quer saber se isso continua. O fim do programa eleitoral com marketing e transformar o programa eleitoral só no candidato falando. Ou ao vivo, ou se ele for muito tímido, ou tiver algum problema, ele manda uma fita gravada. Mas ele falando, cada candidato fala, do presidente da República ao vereador.
Desde que o presidente da República não seja livre para fazer propaganda do seu governo a qualquer momento, através das empresas, nem requisitar não. Rádio e televisão para fazer campanha eleitoral isso. Antecipada.
Mas se ou a gente acaba a reeleição, que eu acho que isso sim devíamos discutir, acaba a reeleição ou não? E aí tem uma pergunta. A presidenta disse que quer que entre em validade já para essa eleição. E se a gente colocar reeleição ou não e passar fim da reeleição, lá para agosto, ela vai retirar a candidatura dela para presidente ou não vai? Se quer que entre em vigor em outubro do próximo ano, tem que estar pronto no final de setembro desse ano. Portanto, se a gente vai colocar a reeleição, como eu acho que deve colocar, vai criar uma confusão para a próxima eleição. A gente vai propor um limite do custo da política, o sistema todo, o Congresso, quanto custa isso aqui? Quanto custa 40 ministérios? Quanto custa isso? Porque eu incluo sempre o marqueteiro como um ministro. Então, são 40. A gente vai colocar o voto avulso? Ela vai colocar o voto avulso? A gente vai colocar como fazer uma frase, sim ou não, da organização partidária. Como? E eu vou mais longe. Uma coisa que jamais nós aqui poderíamos analisar. O Brasil precisa de duas câmaras ou de uma câmara única? É um debate que a gente deveria ter coragem de fazer. Não estou defendendo aqui o fim do Senado. Mas quero discutir isso. O país precisa necessariamente, nesse momento de integração, em que os estados começam a ser quase que uma ilusão do ponto de vista de poder nacional, cabe ou não manter duas câmaras em vez de uma câmara, como é em tantos lugares? A gente permite ou não o chamado recall, a cassação de parlamentares que não estão cumprindo o que comprometeram? Eu vou mais longe. E a cassação de partidos que traem o eleitor? O partido que defende uma bandeira e que chega ao poder e muda. E o número de ministérios? Tudo isso faz com que seja, a meu ver, quase impossível a gente ter um plebiscito para definir, sim ou não, uma lista de ações a serem julgadas. E eu vou botar mais uma, que está numa proposta que eu debato há alguns anos. E que ontem o senador Pedro Simão fez referência. Eu aqui proponho uma moratória partidária. Durante 6 meses, a gente poder reorganizar o quadro partidário brasileiro. Quando eu disse abolir os partidos, não foi no sentido de fazer política sem partidos. Foi dizer, os atuais não estão nos servindo. São camisa de força para alguns e são um balão enorme para outros.
balão
ou
balcão?
Por que não dar um período para que os partidos se reorganizem? Nós aqui somos mais próximos de alguns de outro partido do que daqueles dos nossos partidos. E somos mais distantes de alguns do nosso partido do que de alguns dos outros partidos. É verdade, isso não está certo. Então, não está certa essa proposta do plebiscito já, sem saber quem vai elaborar essas perguntas, sendo eles. O fundo público de campanha não dá para continuar com a maneira como é hoje. Eu já disse mais de uma vez e reafirmo aqui, eu não penso, senador Aloysio, com nossos 40 anos de conhecimento, ser candidato outra vez se eu tiver de pedir dinheiro a pessoas, empresários, para financiar minha campanha. Não quero. E já me constrangi com isso. E me arrisquei, é arriscadíssimo. Se amanhã aqui numa comissão eu votar alguma coisa a favor de algum interesse de uma empresa que financiou minha campanha, desmoralizou a minha vida. E a gente, você vota sem querer. Ou então arranja inimigos para sempre. Mas o fundo público pode não ser o caminho. O fundo público pode ser uma maneira de manipular tudo isso, e como o senhor disse, como fazer para que, tendo fundo público, não haja outras fontes de financiamento que deturpariam tudo?
E se me permite, eu tenho aqui o número exato de quantos candidatos a deputado estadual e distrital nós tivemos na última eleição. 15.266. Deputado federal, 6.015. Senador, 272. Governador, 169, e 9 candidatos a presidente. Na eleição do ano passado, como é que vai distribuir esse dinheiro entre esse mundo de candidatos? Como é que você vai controlar esse dinheiro público?
Mas como está, não pode.
Pois é.
Como está, não pode. Então temos que mudar. E aí eu vou concluir reafirmando a pergunta e fazendo uma evolução. Porque as coisas aqui mudam todo dia. Inclusive as coisas que a gente defende, eu nunca vou para trás, mas às vezes eu avanço. Eu só vejo uma maneira. Para não tirar a força do Congresso... E sabendo da impossibilidade de nós, congressistas, votarmos aquilo que de fato interessa o longo prazo na política, por causa do nosso instinto de sobrevivência, que, por exemplo, impediria cada um de nós, eu me incluo toda vez, não falo os outros não, nos impediria de discutir se o Brasil precisa ou não de Senado e Câmara. Nós aqui não vamos conseguir fazer isso, eu não consigo, não tenho condições psicológicas, digamos, de discutir isso. Se nós não somos capazes de fazer a reforma radical pelo instinto de sobrevivência, se não queremos que vá um plebiscito direto com perguntas infinitas, com as dificuldades que isso traz, temos que ter alguém que faça uma proposta e que nos submeta. Muitas constituições foram feitas com grupos de pessoas escolhidos pelo poder eleito, nós, dando uma função a algum grupo que elabore a proposta e que nos traga. E aí nós submetemos a um referendo. Eu cheguei a dizer que a ideia era uma eleição aqui. Nós elegeríamos 40, 50, 20, não sei quantos personagens respeitados nesse país, capazes de elaborar uma proposta. Podíamos até ter alguns membros permanentes. Ministro Supremo, ex-presidente da República, podíamos ter. Mas uma ideia que eu recebi de uma pessoa, não é minha, ele perguntou, e por que não pedir isso aos juízes? Por que não pedir que o presidente Supremo coordene uma equipe de juízes dos tribunais eleitorais, por exemplo, que elabore a proposta? Como é que eles veem que deveria ser tudo isso? E essa proposta vem para cá, não vira lei. E nós analisamos, damos o nosso toque. Mas nós já vamos dar o toque submetidos à pressão de algo que veio daqui. Nós teremos que ter muitos bons argumentos para recusarmos o que veio por aqui. E aí faz um referendo. Pode-se até fazer um plebiscito. Sabe como, senador? Olha que a crise gera, sobretudo, imaginação. Não é isso? Podemos até ter uma alternativa. A proposta deles vem para aqui. Nós buscamos melhorar. Se não aceitamos, ficamos com duas. E aí fazemos um plebiscito entre as duas. Vocês querem a que veio da equipe consultora formada pelos juízes? Ou vocês querem a nossa, que melhoramos a deles? O povo escolhe qual das duas quer. Então, são formas diferentes dessa marquetagem em cima de fazer um plebiscito, fazendo perguntas aos eleitores que não refletem com acuidade os problemas e muito menos a totalidade deles. Muito menos. A lista de temas que nós precisamos mudar aqui é muito maior do que um plebiscito virá. Sobretudo se for um plebiscito baseado em dizer nós, a presidenta, nós estamos na frente do movimento, querendo adotar o movimento. Não é nem mais ela ser adotada pelo movimento, é ela adotar o movimento. E com perguntas ambíguas que poderão levar a fortalecer as propostas tradicionais do partido no governo. Porque, no final de contas, pode acontecer isso. Coisas que o partido do governo vem defendendo há tempo, que não consegue aprovar, de repente, encontrou maneira de aprovar. Como? Nos braços das pessoas que caminharam contra o governo. Será uma inversão mágica da merecida de um Oscar de bom desempenho. Mas não creio que venha servir bem ao que o Brasil precisa hoje.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência, como sempre, instigante nos seus apartes, e acaba de propor para a discussão matérias, todas elas de alta indagação, e que demandariam para a sua aprovação realmente um nível de debate, de consenso político muito elevado, que eu penso que não está ao alcance hoje da atual representação popular no Congresso. Eu fiquei, outro dia, senhor presidente, fui a uma sessão da Câmara, do Congresso, uma sessão conjunta, e em que se discutia o veto à lei dos royalties do petróleo. Matar a saudade da Câmara. E eu vi o presidente Renan foi chamando os líderes dos partidos para que eles se pronunciassem sim ou não a respeito da matéria. Era uma lista infindável. Não acabava nunca. Partido fulano, partido ciclano, partido tal, partido aquele outro. Cerca de 30 partidos, que seguramente não corresponde a 30 visões diferentes do país. Exatamente. Eu fiquei espantado com a quantidade, a proliferação de partidos representados hoje na Câmara. Muitos deles dominados por famílias, por indivíduos. Muitos, a gente sabe, vendem lugar nas suas legendas. A imprensa denunciou ainda recentemente esse tipo de prática. Então, isso não gera problema para o governo do país. A presidente Dilma tem uma maioria tranquila, tem medida provisória. Não é isso que impede a presidente de resolver os problemas. Mas eu creio que isso contribui para o desgaste, a deslegitimação da representação parlamentar. Uma medida simples para combater este mal que se propaga como um câncer é a adoção de um projeto de lei que já foi relatado aqui no Senado pelo senador Raup, que veda a coligação nas eleições proporcionais. Só isso já produziria uma decantação fantástica no quadro político. Outra medida é ampliarmos um pouco mais, colocarmos uma barra um pouco mais alta na cláusula de barreira que o quociente eleitoral hoje já estabelece. Também provocaria uma aglutinação de partidos que tenham alguma afinidade para poder disputar as eleições e ter representação parlamentar. São duas medidas simples. E eu penso, senhor presidente, que entre todas as medidas propostas hoje, inclusive o meu sonhado voto distrital, as únicas que teriam alguma viabilidade de ser aprovadas são essas duas. E já seria um passo gigantesco no rumo de uma melhor disciplina, de uma maior transparência e talvez até da maior governabilidade das nossas casas legislativas. Basta, para isso, aprovar dois projetos de lei ordinária. Um relatado pelo senador Raup e outro relatado pelo senador Jarbas Vasconcelos. Desculpe. Não precisa de plebiscito coisa nenhuma, é só votar.
Desculpe, mas...
Pois não, presidente.
Vossa Excelência não acha que nós vivemos situações muito piores do que estamos vivendo hoje? Época da ditadura, onde
claro,
a gente não podia nem falar com a Arena, porque uma coisa é o PT no governo, outra coisa era a Arena da ditadura no governo.
Claro.
Matavam, batiam o diabo. Hoje o ambiente é de respeito.
Não tenho dúvida.
Como é que a gente não pode reunir os líderes, sentarem numa mesa e fazer um entendimento? Qual é o motivo que isso aí precisa
não há nenhum
Dilma
motivo.
Chamar? Em primeiro lugar, a presidente não tem nada a ver com isso. Ela está fazendo o que não é obrigação. Não podemos criticá-la por fazer, mas não é obrigação dela. Agora, o presidente do Senado podia reunir, vamos reunir nós todos, vamos encontrar uma forma. Isso que você está dizendo. Olha,
o que tem consenso? O que pode ser aprovado?
Até o dia 15 de outubro, o que nós podemos fazer em conjunto? Quais são as questões que servem para todos e podemos aprovar até por unanimidade?
Senhor presidente, Vossa Excelência, com seu bom senso, que não afasta a sua visão, muitas vezes utópica e positivamente utópica das coisas, acaba de dar uma solução. E eu quero encerrar o meu pronunciamento, depois de ter abusado da bondade de Vossa Excelência e da paciência do Senado, com essa sugestão, esse apelo ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. Reúnam os líderes e verifique entre as matérias, muitas delas já instruídas, já com pareceres, quais são as que merecem a aprovação do Senado e da Câmara e que por entendermos nós, os parlamentares,
isso aí.
Que atendem aos interesses isso nacionais. Aí. Basta isso. Não adianta ficarmos aí nos agitando nesse frenesi legislativo, vota isso, vota aquilo, plebiscito, referendo. Não. Medidas simples, ao alcance das nossas mãos, que poderiam, em grande parte, melhorar o nosso sistema
PT
político.
PT e PSDB, que são os dois grandes partidos, os dois têm hoje a dupla experiência. Cada um foi 8 anos oposição e cada um foi 8 anos governo. Então, os dois conhecem os dois lados, quer dizer,
exatamente,
tem
exatamente.
A tranquilidade, não é um cara que está só no programa do nosso tempo MDB, que só estava arena no governo, nós nem sabíamos como era, o que era ser governo. Agora não, os
hoje,
dois têm.
Aliás, todos os partidos, os grandes partidos hoje, já passaram por isso experiência aí. Governamental. Não é? Então, senhor presidente, eu quero agradecer, foi um privilégio para mim poder discursar sobre a presidência de Vossa Excelência. Saiba, Vossa Excelência, que tenho pelo senhor, por Vossa Excelência, uma admiração que já era grande, mas que cresce a cada dia da nossa convivência. Muito obrigado.